Olá, esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Você permite que o Espírito de Deus ministre ao seu coração? Quando for ministrando aqui, vai tocando o teu coração aí e vai mudando a sua forma de pensar. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo 26, diz assim. Lucas capítulo 1, verso 26. Pedi muito ao Espírito Santo que permitisse que eu ensinasse sobre esse assunto, mas pedi também que ele abrisse o seu coração para você assimilar o que nós vamos falar aqui. Eu intercedi por vocês, para que você assimile o que nós vamos falar hoje, porque pode mudar a sua vida nessa noite, pode mudar a sua maneira de pensar, pode transformar e fazer uma renovação na tua vida como você nunca imaginou antes. Versículo 26, Lucas 1, 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com esses cumprimentos, com essas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lo-á o nome de Jesus. Este será grande, e será Emanuel, e será chamado Filho, e será chamado Filho do Altíssimo. Vou ler de novo o verso 31. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Ele foi concebido sem nenhuma mão humana, nenhum contato humano. Ele foi concebido pela palavra de Deus, não foi por meios naturais, não foi o contato de um homem com uma mulher que concebeu Jesus. O que fez ele conceber foi a palavra que o anjo disse, e criou e nasceu Jesus através dessa palavra. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui, ó, este será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Significa que ele reina até hoje. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu gostaria que você enfatizasse nessa palavra filho. Deus aqui está gerando um filho. No jardim do Éden, Deus não fala: eu vou gerar um filho. No jardim do Éden, Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, segundo a semelhança. No jardim do Éden, Deus não gerou um filho. Deus criou um homem a imagem e semelhança dele. Mas aqui nós estamos vendo Deus gerar o primeiro filho. Antes desse momento aqui, não se vê na Bíblia os profetas chamando Deus de pai. Ele chamava ele de Deus. Assim diz o Senhor Deus. Eles tinham conhecimento de um Deus. Quando eu não era crente, quando eu não era cristão, praticante da palavra, eu pedia a Deus. Depois que eu aceitei Jesus como Senhor, para ser irmão de Jesus, nascido pela mesma palavra, alguém pregou a palavra para mim, eu nasci de novo. Quando eu nasci como filho, porque a mesma palavra que gerou Jesus no ventre de Maria, gerou também Jesus dentro do meu coração. Jesus entrou no meu coração. E aí eu mudei a minha forma de pedir, de falar. Porque antigamente eu falava com Deus, Deus me ajuda, Deus me prospera, Deus muda a minha vida, e era assim que eu queria, tudo para mim era Deus, era Deus. Depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus Cristo, o Senhor da glória, me apresentou um Pai. Através do seu Espírito, através da minha entrega, o Espírito Santo foi me revelando Jesus, mostrando para mim quem era Jesus, que Ele era o meu Senhor, o meu Salvador. Quando eu conheci quem era Jesus, que eu quis Jesus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, o que Jesus fez através do Espírito Santo foi me apresentar para um Pai. Mateus capítulo 3. Vamos ver aonde que se dá essa paternidade. Como é que flui essa paternidade de Deus? Como é que eu passo a conhecer não um Deus, mas um Pai que é Deus? Mateus capítulo 3, no verso 16, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Neste instante abriu-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O céu, Deus fala o tempo todo, agora não é para a terra. Deus anuncia para o céu todo. Quando uma pessoa aceita Jesus, faz festa no céu, você sabe por quê? Você sabe por que há festa no céu quando um pecador se arrepende? Porque agora Deus não fala assim para a terra mais: este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus não fala para a terra, igual ele falou para Jesus. Deus fala para o céu e diz: olha, está vindo ele. Está vindo ela. Aceitou vir morar com nós. E quando aceita, sabe o que acontece? O céu faz uma festa muito grande. Quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados e desce nas águas do batismo, é anunciado para o céu todo. Aí a família que está lá, os irmãos que já estão lá, todos sabem e diz: mais um salvo. E aí o céu todo se alegra e é festa. Então no céu é uma festa o tempo todo. Porque tem pessoas deixando de ser criatura e passando a ser filho. Adão era criado, uma criatura, criado por Deus. Quando Adão pecou, ele foi destituído da comunhão com Deus, mas ele não era filho gerado, ele era filho feito. Deus criou ele e fez ele do pó da terra. Mas nós não, nós fomos gerados, porque o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, gerou você e eu. Então, o segredo é que Jesus veio mostrar uma paternidade, mostrar quem era seu pai. E o problema da igreja hoje é que a igreja está relacionando com Deus e não com o pai. E quando eles relacionam com Deus, eles pegam o Deus do Velho Testamento, que não tinha ninguém nascido de novo lá ainda. O primeiro nascido de novo foi Jesus Cristo. Todos eram criaturas, veio da origem de Adão, da descendência de Adão, não tinha natureza de Deus. Quando Jesus foi batizado, que ele começou uma nova linhagem, uma linhagem não de criatura, mas agora uma linhagem de filhos. E aí você, enquanto você não descobre que você é filho, você não tem direito na herança. Você relaciona com um Deus. Porque com Deus parece que você quer alguma coisa dele e parece que ele não quer te dar. Parece que ele está segurando para não te dar. Mas quando você relaciona com o pai, você relaciona com o pai igualzinho o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo é uma sombra de Deus. Pai, dá-me parte da herança que me pertence. Ou seja, pertence por quê? Porque o testador morreu. Jesus fez o Novo Testamento, para o testamento ter validade para você, ele morreu. Agora o testamento tem validade. Mas você relaciona com ele como Deus, não como pai. E como Deus é como no Velho Testamento. Você tem que ter merecimento para você ter graça. E como filho não, filho é herdeiro, prestando ou não, é herdeiro. Porque o filho pródigo pediu para o pai dinheiro, a parte da herança, sabe para quê? Para gastar com as meretrizes, e o pai deu, porque ele conhecia o pai. Ele falou: pai, dá-me parte da herança que me pertence. Você acha que o seu pai só te dá as coisas se você for bonzinho? Por que que Deus chamou nós, os homens que têm filho, de pai? Deu esse nome para nós. Enquanto você não gerou ninguém, você não é pai de ninguém, mas quando você gera, você é pai. E se você for embora ainda, a justiça manda você pagar uma pensão. Você tem que pagar uma pensão, senão você vai preso. Os pais têm que ser pai na marra, mas tem que ser pai. Quem mandou gerar? Quando você relaciona com o pai, não é os seus defeitos que te deixa menos merecedor, mas é o que você acredita, quem ele é para você. Se ele é seu pai, então ele tem responsabilidade com aquele que crê e chama ele de pai. Então pare de relacionar com Deus e comece a relacionar com o pai. Fala com o pai. Jesus ensinou como é que fala com o pai. Passa para frente, Mateus capítulo 6. Vamos ver como é que Jesus ensinou. Como é que fala com o pai? Jesus não ia ensinar uma oração que não funcionasse. Ele ensinou uma oração que funciona. Que todos que falar dessa maneira aqui, Deus vai escutar. Jesus não nos daria uma oração que o pai não escutasse. Porque os discípulos pediram para ele: mestre, ensine nós a orar. Ou seja, dá alguma coisa para nós orar, para que quando nós falarmos, o pai ouvi. Aí Jesus falou: tá bom, vou ensinar vocês. Ele disse assim no versículo 9: portanto vós orareis assim. Modelo. Pai meu que está no céu. De quem? E por que que você trata tão mal o seu próximo, se ele é filho do mesmo pai que você é? Alto lá, bacana. Ele não é mais pai seu do que meu, não, viu? Não pensa que você é santo e que os outros são pecadores, não. Quando ele mandou orar o Pai Nosso, é porque todos são filhos. Então, quando você ora assim: Pai Nosso que está no céu. Então, você não tem privilégio, não, viu? Do mesmo tanto que você tem, eu também tenho. Do mesmo tanto que eu tenho, você também tem. Porque ele é meu pai e seu pai. Então a única diferença é que tem um filho mais chegado do pai e um filho mais arredio com o pai. Um pai gera três filhos, mas tem um que é mais chegado dele. Tem um que é o jeito dele chegar no pai é diferente. Você vai dizer para mim que aquele filho que preocupa com você, que te dá carinho, que cuida de você, que expressa amor por você, você vai dizer para ele que ele é igual aos outros que não expressa amor? Não seja hipócrita. Não seja. Você vai dizer para mim que não tem um filho que é diferenciado? O filho mais importante da minha mãe, até os meus irmãos falam isso, minha mãe, meu pai era puxa-saco seu, Célio. Tudo, o dia que o Célio chegava, minha mãe, o dia que eu chegava em casa, a minha mãe fazia bolinho para mim, A minha mãe fazia todas as coisas para mim, a minha mãe cuidava, o Célio está demorando, o Célio não veio essa semana aqui. O que, que aconteceu? Eu não fazia uma viagem sem eu ir lá na casa da minha mãe e chegar lá, benção mãe, benção pai. É careta isso? Careta é você que pensa que pedir benção é caretice, porque só tem um que pode te abençoar, o pai. Se o pai te abençoar, você é abençoado. Isaac abençoou Jacó e não abençoou Esaú. Jacó foi chamado príncipe com Deus, mudou até o nome dele de Israel. E Esaú, que não era tão chegado, ficou sem a bênção. Eu na casa da minha mãe eu era mais chegado. Eu ia para o Paraguai e minha mãe só usava Jampou. Era o perfume dela. Um dia eu esqueci o Jampou dela e eu fui numa banquinha da vida e comprei um Jampou e era falso. Ela disse, Célio, aquele perfume que você trouxe para mim não é Jampou. É mãe, olha o frasco. Não, eu conheço o que é verdadeiro. O verdadeiro, ele fica até no outro dia você está cheirando o perfume verdadeiro, e o falso não. Aquele não é verdadeiro. Eu quero que você traz lá do Paraguai para mim, daquele de lá, daquela loja que você compra. Aquele lá é bom, tá? Então eu trazia perfume para minha mãe. Eu ajudava minha mãe sempre que eu chegava lá. Mãe, está faltando alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Como é que a senhora está? Eu sentava junto com ela e falava, mãe, como é que é a história lá da sua mãe, da sua tia, da sua parente? Me conta, eu quero ver minha árvore genealógica. A minha mãe sentava, eu sentava com ela e ela passava horas falando comigo. A maior parte dos meus irmãos chegava lá, benção, mãe. Ela já via, ela conhecia 7 filhos, ela conhecia os 7. E sabia qual dos 7 não estava bem. Quando um brigava com a mulher que chegava lá, falou, o que, que foi? Você brigou com a fulana, né? Conhecia tudo. E por eu ser mais chegado dela, parecia que para mim ela tinha um trato diferenciado. Mas é porque eu tratava ela diferente. Você não tem mais Deus do que eu e eu não tenho mais do que você. A diferença é a forma que você trata Ele. Tem alguns aqui que passa até uma semana sem falar com Ele, que passa um domingo desse, levantou de manhã, não sobrou um tempinho no seu domingo para você falar com Deus, e você vem falar com Ele só aqui na igreja. Você não comeu hoje para agradecer, Pai, muito obrigado por esse alimento, mas mais importante do que o alimento, muito obrigado pela saúde, pelo apetite que o Senhor me deu, muito obrigado, Pai. Aquele chamego com o Pai, aquele relacionamento de filho e pai, esse o Pai revela para ele, porque ele chegou para Jesus e disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Que seja você o filho amado de Deus, em que Deus se compraz em você, nas suas atitudes. Que você não seja aquele filho que só vai na casa do pai quando quer alguma coisa dele. Aquele filho que quando vai orar, vai com a lista, um catatal desse tamanho, que busca a Deus só de medo, que busca o pai só porque está com medo. Não, é relacionamento. É de filho para pai, você é filho e filha. Então se você quiser um relacionamento com o pai, eu vou te contar um segredo do pai. Só conto se você levantar a mão que quer saber, senão eu não conto. Você quer, né? Um segredinho. Se tem um negócio que você faz Deus ficar de boca aberta, é quando você chega perto dele e fala assim, ó, eu não vim aqui para nada, eu só quero um chamego, só quero um rala com o senhor aqui nesse tapete no chão aqui, me dá nada não, não faz nenhum milagre na minha vida não, o senhor está bom. Quando você falar desse jeito, só o senhor na minha vida está bom, você sabe o que acontece? Você está deixando de amar os ovos de ouro e está amando a galinha. Qual que você quer, os ovos ou a galinha? Quando você entra nesse nível de reconhecimento de quem é seu pai, você não chama ele mais de Deus, você começa a relacionar com o pai. Porque Jesus diz, quando você for orar, você ora assim: Pai nosso, que estás aonde? Santificado seja o seu nome, aonde? Minha vida, para que todo mundo olhe e vê que verdadeiramente Deus é santificado em mim e através de mim. Santificado seja o teu nome, o teu reino veio para dentro de mim e o Senhor me governa agora de dentro para fora. Venha a nós o teu reino. Pai, cumpra a tua vontade na minha vida. O Senhor pode fazer um favor para mim? Não faça a minha vontade. Jesus no Getsêmani disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade. A vontade de Deus é a melhor vontade para a sua vida. O detalhe é que nós estamos brigando com Deus, e como aquele menino birrento que quer um videogame. Eu quero um videogame, eu quero um videogame, eu quero um videogame. E nós só serve para um videogame. Você fala: filho, eu te dou outra coisa, eu te dou uma bicicleta. Não, mas eu quero um videogame. O videogame vai estragar suas vistas, você vai passar o dia inteiro dentro do quarto, trancado. Não, mas eu quero videogame. O pai dá o videogame sem querer dar, mas depois ele sabe que tem que dar um óculos para o filho também, porque ele passa o tempo todo olhando e queimando as vistas. Quando você pede a Deus para que a vontade, pede o Pai, para que a vontade dele seja feita a tua vontade na minha vida. Já pensou se levantar toda manhã e dizer: Pai, faça-se a tua vontade na minha vida? Me ajuda a ser leve e conduzido para dentro da sua vontade. Seja feita a tua vontade. Na hora de ser entregue, Jesus diz: Pai, faça a sua vontade. Agora eu quero ler um versículo com você. Mateus 27, 27, 46. Olha isso aqui. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe por que Deus desamparou ele? Quando interrogaram Jesus, ele disse que ia para a cruz, e Pedro disse que não era para ele ir para a cruz. Ele disse: você não sabe que o meu pai mandaria 12 legiões de anjos e me salvaria? Meu pai mandava 12 legiões de anjos e me salvaria. Só que aqui na cruz ele não chamou Deus de pai, ele chamou Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava lá, entrando no lugar do povo que tinha Deus como Deus e não como pai. Ele morreu no lugar daqueles que não tinha Deus por pai. Então ele morreu clamando por Deus, porque se ele fala Pai, naquele exato momento Deus o tiraria da cruz e levaria ele embora vivo, e a humanidade estava perdida. Mas ele disse: eu não vou te chamar de Pai, mas eu vou te chamar como os demais antes de mim chamaram: Deus meu Deus, por que me desamparaste? Ali ele está falando com Deus. Ele não recorreu a um pai. Por isso Deus não o salvou e não o tirou da cruz, porque era um propósito do pai, era vontade do pai que ele morresse. Então, sabendo que era vontade do pai, ele não clamou como filho, ele clamou como toda criatura clama, e não foi salvo, porque todo filho que clama como criatura não é salvo, e toda criatura que clama como filho é salvo. Você pode me dar um versículo para isso? Posso. A mulher cananeia, Jesus falou: não vou tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. A mulher disse: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Ou seja, o Senhor é meu dono. Então o Senhor é meu pai. O Senhor me criou. E Jesus disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Para filho eu dou. Seja feito conforme a tua vontade. Você está entendendo que se você relacionar com um pai, que você não precisa de orar? Você está entendendo que se você relacionar com Deus, você está relacionando com o Velho Testamento? E com o Novo Testamento você tem que relacionar com o Pai. Por isso Jesus diz, quando você for orar, você ora assim, ó, Pai nosso que está no céu. Então pare com a mania de falar Deus, a não ser que você fale Deus, meu Pai. Aí sim, meu Pai, Deus. Mas coloca o Pai na história, porque Ele é Pai. E hoje o Pai está dizendo a você e a mim que se nós relacionarmos com Ele como Pai, merecendo ou não, Ele vai nos dar. Porque o filho pródigo, merecendo ou não, recebeu. Para comer com as meretrizes, ele recebeu. E você só não recebe porque você acha que a sua relação é com um Deus e não com um pai. O filho é direito dele, a herança do pai. Então não tem que pedir nada para o pai mais. Só relaciona que ele vai saber o que, que você quer e ele vai ser propenso aos seus desejos. Porque ele ama satisfazer o desejo de um filho. Por isso na cruz, morrendo, Jesus não usou a palavra Pai. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Porque todo aquele que chama Ele de Deus está desamparado. Mas todo aquele que chama Ele de Pai é herdeiro. E aí herdeiro é dono da herança. Então você tem um Deus, um Pai que é Deus, que manda em todas as coisas. Tá bom de Pai, hein? Então relaciona com esse Pai. Assim, Papai do Céu, quando você peca, você atola o pé na jaca, e o Papai do Céu vai, lava você, limpa você e cuida de você, porque Ele te ama tanto. Você nunca vai escapar desse Pai, porque o olho dele está em você o tempo todo. Agora, facilita a sua vida. Para de relacionar com Deus e relaciona com o Pai. Muito obrigado por esse dia, viu? Enquanto eu estava dormindo, o Senhor me cuidou de mim. Muito obrigado por esse dia. Pai, eu não quero te pedir nada hoje, não. Só quero a sua companhia comigo, tá bom? Ótimo. A oração mais eficaz que você pode fazer. Não quero te pedir nada, não. Vou deixar que o seu filho aqui é guerreiro. Sua filha aqui é batalhadora. Pode deixar que nós vencemos. Com o Senhor junto com nós vencemos. Eu só quero essa comunhão. Hoje, o Senhor como meu Pai, eu quero sentir hoje no colo do Senhor o tempo todo. E aí você não precisa, ó, Deus, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, você não precisa disso aí. É só um relacionamento. E você que é pai entende isso muito bem. Você quer ficar rico nas costas do seu filho? Você espera ficar rico nas costas do seu filho? Nada, você quer formar ele para ele ser rico, para você se gloriar só na riqueza dele, dizer que lá é meu filho. O pai vai lá no campo de futebol, leva um menininho para jogar futebol, o gurizinho faz um gol, quando o gurizinho destaca, ele fala, é meu filho. Ele gosta de falar, é meu filho, tudo que faz de bonitinho é meu filho, e tudo que faz de ruim é minha responsabilidade. Não fala dele não, ele pode ser o Crois, mas não fala dele não. Uma vez meu pai brigou com os moços no campo, que eu era muito ruim de bola, e meu pai doidinho que eu jogasse bola, e colocou no campo, lá num campo de vila lá, e eu fui, meu pai ajudou a fazer as travas, ajudou a fazer o campo, e o cara me chamou de perna de pau, junto com meu pai. Meu pai falou, pegou um pedaço de balaúça que tinha lá assim, falou assim, chama meu filho de perna de pau de novo, que você vai ver o pau que vai comer na sua cabeça. Mas eu era o perna de pau pior do jogo. Eu era o mais ruim do time. Mas não podia chamar de mais ruim do time. Chega para o menininho e fala para ele, perto do pai dele, fala, mas você é feio, hein, guri? Acabou, você tem um inimigo para sempre. Não chame uma criancinha de feia, nem longe, nem perto do pai. Porque se for perto do pai, você leva uns bufetes. Não tem defeito. Filho para pai não tem defeito. Eu falo dos defeitos dos meus filhos, mas você não pode falar. É mais ou menos assim. Você entende para onde Deus está te chamando? Está te chamando para você conhecer um pai. Para onde o Espírito Santo está te levando? Para ter intimidade com o pai. Então quando você for orar agora, você ora assim, pai meu, não, pai nosso que estás no céu. Tu conheces a minha vida completamente. Então, vamos embora enfrentar mais uma segunda-feira amanhã, porque eu tenho certeza que com o Senhor, até na cova eu vou. Porque o Senhor é aquele que tira da cova e põe para sentar do lado do rei, como mais importante. O Senhor tira da cova dos leões, não deixa os leões comer e mantém vivo. O Senhor tira da fornalha de fogo sem queimar um fio de cabelo. O Senhor tira da barriga do peixe e coloca no lugar que o Senhor quer. Então é o Senhor que eu quero na minha vida, meu Pai. Amém.
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.